selvagens, eu sou o Max Tavares e hoje eu tô aqui no 1x1 com ele,
o Godael. E hoje tá mais quieto, hoje vai ser mais intimista, só eu e o Max, mais ninguém. E vocês, ouvintes?
Exatamente, a gente tá aqui no 1x1, no mano a mano, mas a gente sempre tá bem acompanhado de vocês, ouvintes. Mas, como se fosse uma metalinguagem, hoje o tema do episódio que você já viu é pra falar dos jogos 1x1, né? O jogo onde você só tem um mestre e um jogador. O Godael, ele se interessa muito por essa modalidade de jogo. Eu já joguei algumas aventuras com ele. E a ideia do cast de hoje é contar um pouquinho sobre como que é essa experiência, né? Porque o RPG, na sua essência, depois a gente pode discutir isso, mas depois ele é um jogo mais coletivo, né? Mas o que acontece quando você tem um mestre e um jogador, né? Quais são as implicações ou adaptações que devem ser feitas para esse jogo? Tudo isso que a gente vai trazer hoje nessa conversa mais intimista, como o Godel falou hoje no SavageCast. Não é isso, Godel?
É exatamente isso. Eu acho que você falou um bocado de coisa interessante, mas a gente vai desenvolver mais no próximo bloco.
E a gente, como você já sabe, já está habituado. Voltamos daqui a pouco com aquele meu muito bem que você já está acostumado. Muito bem, como prometido, estamos começando um bloco novo. O Godael, ele chegou com essa proposta. Eu nunca tinha tido a experiência de jogar 1x1, mas ouvindo algumas pessoas, acho que até o Fernando, que não tá aqui hoje, falou que começou a jogar assim. Basicamente, quem me colocou nesse mundo de jogo 1x1 foi você, Godael. Então, acho que é bom explicar primeiro pro público, por mais óbvio que pareça, né, e é, de fato, o que é o jogo 1x1.
Como o próprio nome já diz, é um jogo com um narrador e um jogador. E é isso. É um grupo de um. É um lobo solitário. É o super-herói dos quadrinhos, que ele tem um quadrinho só pra ele e o resto é todo mundo figurante. Então, esse é o jogo 1x1. Um narrador e um jogador.
Embora a gente não tenha muito hábito de jogar esse tipo de jogo, eu, por exemplo, não tinha, ele tá muito ligado, inclusive, aos primórdios do RPG, né? Você pega um pouco da história do RPG e um pouco da lenda que se conta, que eu acho que é verdade, daquela história que os caras estavam... Os criadores do D&D estavam jogando Wargame, né? E aí pegou um dos bonequinhos e falou, e se esse cara aqui for aqui por baixo de vez seguir o exército inteiro, o que aconteceria com ele, né? E aí, um começou a narrar o que aconteceria pro outro. E meio que isso foi uma ideia ali meio preliminar do que era o RPG. Então você pode ver que nos primórdios do próprio RPG, né, ele já tinha essa ideia de um mestre e um jogador, né?
Sim, eu não sabia dessa história, então tô aprendendo junto com alguns ouvintes aí que devem estar aprendendo também, mas... Eu não vejo por que não. É muito mais questão de costume e cultura do que algo assim, ah, não pode, RPG tem que ter um grupo grande e tal, porque eu acho que funciona muito bem. Obviamente, é uma experiência diferente, tem necessidades diferentes, requer um conjunto de habilidades diferentes, tanto do narrador quanto do jogador, mas, ainda assim, é algo muito válido que eu gosto bastante.
Sim, sim. Você começou jogando nesse modelo. Eu nem sei se tem esse nome, se as pessoas dão esse nome. Eu acho que parte da discussão aqui, Godel, e que eu queria levantar com você, esse episódio de 1x1, inclusive exige também da gente uma perícia diferente, porque eu tenho que fazer o orelha do programa, mas eu também tenho que responder algumas questões, né? Então tem essa dificuldade também, que a gente ouvinte vai ter que se adaptar também.
Mas não se preocupe não, que eu vou tomar um pouquinho as rédeas de vez em quando e vou lhe fazer umas perguntas aqui e ali pra facilitar a sua vida, você não ficar perguntando pra si mesmo, né?
Sim, sim, sim. Mas quando a gente olha pra isso, não tem nem um nome pra isso, mas o que eu queria saber é assim, como é que você começou, né? Você começou jogando ou você começou mestrando? Quais foram as necessidades que te levaram para esse tipo de modalidade que não é a mais comum? A gente está acostumado que RPGs tem um mestre, tem ali entre 3, 4 grupos maiores com 6 jogadores e pau na máquina, vamos jogar RPG. O que que te levou para isso? Foi uma necessidade ou foi uma vontade?
Foi um pouco de cada, né? Teve um pouco de necessidade e um pouco de vontade. Começou porque, como jogador, eu sentia muitas vezes que era difícil contar a história daquele personagem, de desenvolver, de se apegar àquele personagem, e você tinha muito pouca participação. Às vezes você tem um mestre que gosta de fazer monólogo, e Sim. ele fala 70% do tempo, 80%, e aí você tem 20, 30 para dividir para 5 jogadores. E aí você fala 5%, você rola 3 dados e foi sua vez aquela noite.
É verdade, isso aí, assim, tem uma certa relativa sorte de ter narradores que dão, né, palco mais para personagens do que para narração dele. Mas já joguei com narradores que eram mais estrelas e tal. E realmente, né, é uma sensação meio frustrante, assim, né? Porque, não agora porque a gente tem época de pandemia, mas é, você se desloca, sai de casa, gasta um tempo, gasta dinheiro, né? Vai comer, vai fazer essas coisas e chega lá e a sua participação no jogo é 5 minutos, é realmente frustrante, né? Mas aí estava com essa frustração na cabeça.
Sim, isso somado ao fato de que às vezes é difícil você encontrar um grupo grande, de grande entre aspas, né? 4, 5 jogadores, que é o mais comum. E aí a gente começou a jogar, eu, você, o Nando e a Hades. A gente jogou aquela campanha de Reapers, que foi só nós três, quer dizer, nós quatro, né? Três jogadores. Uhum. E eu achei muito bacana. Pra mim, hoje em dia, um grupo com três jogadores é o perfeito. Pra mim é o ideal. 4 já fica um pouquinho a mais, 5 pra mim nem pensar. Eu não narro mais com 5 pessoas jogando não, porque a participação fica muito limitada de cada um. 3 pra mim é o ideal. Aí eu fiz a regressão na minha cabeça. Se com 3 jogadores cada um participa muito mais do que com 5, como será que é com 1 jogador? E aí eu comecei a pesquisar, a ver vídeo, tem podcast que é dedicado a só isso, e alguns canais no YouTube também. E aí eu fui vendo que é uma relação muito mais íntima, você desenvolve muito mais, você participa muito mais como jogador. Enfim, tem muita coisa que eu acho que a gente vai discutir mais pra frente, mas foi assim. Eu fiquei curioso de saber como era com um jogador, pesquisei, vi vídeos no YouTube, vi podcasts que era assim, e me encantei e decidi experimentar.
Legal. Tem outro fator também que é importante nessa relação, que você não tem tanta dificuldade assim de marcar jogo, né? Porque quando você está lidando com um grupo maior, você precisa lidar com 3 horários diferentes, né? Ou 5 horários diferentes de pessoas e agendas diferentes, até que as agendas entrarem em consenso e você conseguir marcar o jogo e jogar, e mesmo assim, um deles vai faltar, né? Sempre. Então, sim, quando você tá no 1-1, é mais simples, né? Já rolou, por exemplo, de você falar: ah, Max, vamos jogar amanhã? Ah, vamos e então. Tal. Entra lá e joga, é rápido, né? Se de repente fosse com mais pessoas, aí tinha que ver: ah, mas fulano pode, ciclano pode e tal. E a narrativa muitas vezes tá amarrada nesses personagens, e muitas vezes uma campanha ela acaba empacando porque alguém tá impossibilitado de jogar. Eu nem tô falando que essa pessoa tá na maldade e tal, mas às vezes a vida acontece entre um RPG e outro, né?
Sim, a vida é o que acontece entre uma sessão de RPG e outra. E assim, além disso que você falou, de ser muito mais fácil de marcar, é muito mais rápido e mais intenso. Você em 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas e meia ali nessa faixa, você consegue ter uma aventura completa. Início, meio e fim, com interação bastante com NPC, com exploração, com combate, se você quiser. E tudo ali, em 1 hora e meia, 2 horas e meia, você consegue ter uma aventura satisfatória. Que teve aquela que eu joguei com a Hades, que foi o episódio 48, que foi isso. A gente juntou ali 1 hora e meia, 1 hora e 50, a gente jogou uma aventura completa. E, tipo, isso é muito bom depois, quando você vira adulto e tem a agenda apertada.
Exatamente. É muito interessante, mas eu acho que eu vou desenvolver isso na parte que eu não falo como jogador. É legal essa experiência, embora ela seja diferente. Mas antes da gente falar sobre essa questão de como jogador, eu não tenho essa experiência como mestre, mas eu queria que você contasse pra gente, público, como é que é esse tipo de preparação. Como mestre, ela é um tipo de preparação diferente da preparação quando você está narrando para grupo?
Olha, eu diria diferente porque ela pede algumas coisas para serem consideradas. Primeiro, os NPCs são muito mais importantes na sessão A1. Os NPCs são muito mais relevantes porque o jogador não tem interação com outros jogadores, né? Não tem aquele bate-bola que às vezes o mestre senta, relaxa e vê os 3, 4, 5 jogadores ali jogando ideia um pro outro, conversando. Isso não existe. O mestre tá sempre ali ativo, seja como narrador mesmo, ou seja na função de um dos NPCs. E aí, se seu NPC não for interessante, o jogo vai ficar chato. Porque você vai ter aqueles NPCs bem superficiais, e aí a interação não vai ficar bacana, a não ser que você consiga improvisar muito bem. Então, a primeira coisa é que NPCs na sessão 1 a 1, eles são bem importantes.
Uhum.
A segunda coisa é você saber nivelar principalmente o combate. Combate não é para ser desafio final ou desafio maior em sessão 1 a 1, a não ser que o personagem que esteja jogando seja um combatente. E aí você pode colocar mais combates como desafio, porque é bem complicado você jogar com um personagem só para situações de combate com mais de 2, 3, 4 NPCs.
Mas eu acho que falando do sistema do Savage Worlds, nesse caso, a gente vai dedicar uma fala só sobre como é que é, se o Savage Worlds ele se comporta bem nesse tipo de coisa. Mas eu acho que, já defendendo o sistema aqui já anteriormente, você tem algumas mecânicas dentro do jogo que te auxilia principalmente nessa parte de combate, né?
Sim.
Pra fazer o combate rápido, você pode colocar mais extras, né? Mas também tem essa questão mortífera do o sistema de aliado do jogo, ele consegue deixar o aliado fácil de você carregar ele e colocar ele ali junto, né?
Sim, sim. É uma coisa muito legal do Savage Worlds que o sistema de extras facilita muito você jogar 1 a 1, porque você pode dar 3, 4 extras pro personagem do jogador se ele for entrar numa masmorra, se ele for invadir um castelo, se ele for fazer alguma coisa que muito provavelmente vai ter combate. O sistema lhe ajuda muito lidando esses extras aí, que são fáceis de controlar, fáceis de contabilizar. Isso é bem bacana.
Eu acho que isso ajuda. Além disso, você acha que na história, na montagem da aventura, o mestre precisa se dedicar um pouquinho mais? Porque ali só tem jogador e mestre, e precisa muito do foco dos dois pra história poder andar, né? Então, ou seja, você tendo menos interação de jogadores, o mestre ele tem menos recurso para poder trabalhar. Não sei se você me entende, assim, tipo, não. Sim. Tem tanta história para desenvolver. Isso faz com que, como o narrador, ele precise de alguma maneira preparar melhor essa história, ter mais detalhes, não ser tão, por exemplo, o método do Nando de narrar, por exemplo, de ser bem solto, né, e depender muito do que os jogadores propõem pro mestre e ir narrando em cima disso. É um pouco um modelo um pouco mais frágil para o jogo 1 a 1, ou você acha que funciona também da mesma forma?
Olha, antes de responder isso, eu acho que o jogador tem que ter alguma... Tá. Antes de falar disso, é importante que o personagem do jogador tenha alguma motivação. Né? Ou o narrador crie esse personagem já com essa motivação e dê para o jogador, ou ele pergunte para o jogador algumas coisas para que o personagem dele contribua para a aventura de alguma forma. Só que eu acho que não, que em questão de preparação é igual. Você só tem que prestar atenção que os combates têm que ser menos importantes e menos frequentes. Uhum. E os NPCs têm que ser mais bem trabalhados. Porque como eu falei, é com os NPCs que aquele jogador sozinho vai interagir.
Uhum.
Então os NPCs têm que ser bem trabalhados, mas você investe menos no combate. Então eu acho que no final das contas se balanceia.
Uhum. Mas agora quando a gente fala isso, eu acho que é legal falar pro público o seguinte, quando a gente fala mais trabalhados, do que você tá falando? De histórias, da interpretação, você tem que trabalhar vozes diferentes, você tem que trabalhar melhor na história. Quando você fala mais trabalhados, o que você necessariamente quer dizer com isso?
Olha, não necessariamente vozes, porque eu acho que isso vai de cada narrador. Eu gosto, mas isso não é uma obrigação.
Uhum.
Eu digo de você ter pelo menos uma motivação para aquele personagem. Não precisa ser um background de 2 páginas, mas aquele NPC. O que é que motiva ele? O que é que ele quer? Ele quer tal coisa. Pronto, é isso. Você tem ali uma característica, uma descrição física, ou 2, 3 adjetivos que diga da personalidade dele. E aí, com isso, pelo menos pra mim, já é suficiente pra você improvisar na hora o que for preciso com aquele personagem. Você tem a motivação, você tem alguns adjetivos ali, você pode dizer que informações ele tem, pra caso seja necessário, ele tem algumas informações ali. Mas nada demais, né? Nada muito desenvolvido. Aqueles background grande, aquelas histórias complexas do NPC. Uhum. Porque Sim. muito provavelmente não vai chegar aquilo. Então, o que eu digo de mais bem trabalhado é isso. Com a motivação e com algumas características.
Entendi. E quando você também fala assim, tem que entender que o combate talvez não seja o mais importante. Então, qual dica você colocaria aí pra quem pretende se adequar e narrar dessa forma? Troca o combate por o quê?
Olha, se quiser que tenha combate, dá alguns extras pro jogador controlar. Se certo. Esse não for o caso, se a aventura não levar isso e tal, é você ter um ou dois inimigos no máximo para ele enfrentar. Ou, a outra opção, é se for um combate maior, você não fazer com as regras de combate. Você faz com as regras de combate encontro rápido, você faz com a regra de tarefa dramática, você pode usar até a regra de combate massa para isso, mas eu acho que não é adequada. É ou encontro rápido ou tarefa dramática para tirar aquela situação da frente, ao invés de você ir nas regras de combate. Então, se quiser ter combate, eu acho que o ideal é um grande vilão assim, aquele encontro final em que você vai ter aquela luta, e se tiver mais, usar essas regras alternativas. Porque senão o cara vai morrer. Se você tiver 5 extras bem fraquinhos, é muito provável que o personagem se lasque.
Entendi. Mas, por exemplo, você acha que nesse tipo de aventura no 1-1 dá pra explorar outras coisas no cinema, assim, por exemplo, os desafios de aventura, tarefa dramática, essas outras mecânicas que o jogo permite? Você acha que elas podem ser melhor exploradas como narrador dentro desse jogo 1-1? Do que um combate, necessariamente, ou elas podem até mesmo se tornarem mais interessantes dentro?
Sim, eu concordo. Eu acho que elas podem ficar mais, não diria mais interessantes, mas mais intensas. Porque você só tem um jogador sendo perseguido, você tem um jogador fazendo aquela tarefa dramática que só depende dele. Você tem, por exemplo, no conflito social, eu acho que é onde brilha mais. Porque, geralmente, quando você tem conflito social com um grupo grande, é um personagem que tá ali, né, sendo a voz. Às vezes os outros dão suporte, mas na verdade é um que está sendo o centro das atenções. E no 1-1 é o personagem, que é ele sozinho, só tem ele. Ele é o centro das atenções. Então você pode passar todo o tempo do mundo naquele conflito social sem se preocupar que os outros 3-4 jogadores estão ficando entediados porque é só ele que está fazendo o argumento.
E, ou seja, ele tá, dessa vez, ele tá diretamente ligado, não que no, quando tá em grupo também não esteja, mas depende dele e somente dele, né? E não tem outro personagem pra dar suporte, não tem nada. Depende muito mais dele ali, né? Eu acho que realmente, né? Acho que a palavra que define esse tipo de jogo, na minha avaliação, é intensidade, né? Tudo toma um ar mais intenso. Mesmo quando você tá se tornando, tá contando uma história ali não tão épica, um pouco mais banal, como a história que ainda vai ser publicada como o jogo que a gente jogou junto, uma história aparentemente mais banal na vida do personagem, ela toma contornos épicos porque as decisões elas custam muito mais caro, né?
Sim. E o que você falou que é muito mais intenso pro... Daqui a pouco eu vou lhe fazer as perguntas como jogador, porque eu também nunca joguei 1-1, eu só mestrei, então eu só tenho a perspectiva do narrador. Você como narrador, você tem que estar ali na ponta da cadeira o tempo todo, porque como eu falei antes, você não tem aquele momento para respirar enquanto os jogadores têm um plano ali entre eles, ou enquanto eles fazem um roleplay entre eles, você não tem esse momento. Você está ali o tempo todo engajado com outro jogador. E, às vezes, é comum, por mais inteligente e experiente que o jogador seja, é uma cabeça pensando ao invés de 4-5. Então, vai travar às vezes.
Sim.
É normal. Então, você como mestre tem que estar preparado para dar um empurrãozinho aqui e um empurrãozinho ali. Então, isso eu não falei antes, é umas notas que você pode colocar enquanto você prepara a aventura, porque às vezes uma ligação, uma conexão que precisava fazer, o jogador se passa, já foi. Você só tem uma rolagem de perceber. Não é aquele grupo que faz a rolagem de perceber, aí todo mundo rola. Prá! Aí alguém vai perceber ali o que aconteceu.
Exatamente. Essas características elas são muito importantes, né? Porque é exatamente isso, que às vezes um personagem falha, mas o outro acerta, e aí meio que resolve a situação do grupo como um todo, né? Nesse caso, se o cara falha, falhou e não vai ter ninguém ali pra segurar a onda dele, né?
Não tem ombro pra chorar, mas é sozinho ali.
Exatamente, é sozinho ali. Inclusive, eu contar um pouco dessas experiências assim, que eu tive jogando contigo. Joguei duas aventuras, mas eu vou contar na hora que a gente chegar na parte pra falar um pouquinho de como é jogar um a um. Contar as histórias desses dois jogos que a gente teve, sem spoilers, né? Uma não vai ser publicada, então dá pra contar ela no todo, mas a outra ainda vai ser publicada, então a gente não vai contar com spoilers, mas eu vou contar um pouco de como foi mortal, né? De certa perspectiva.
Sim, e é isso, eu acho que a chave é você saber que você vai estar ali o tempo todo engajado. E o que eu acho bom também, porque você imerge muito mais na aventura como narrador também. Porque, pelo menos eu, geralmente eu não sei o rumo que as aventuras vão tomar, não sei o desfecho. Então, é interessante você como narrador estar ali. E assim, você precisa improvisar muito mais. A não ser que você se prepare muito, você precisa contribuir muito mais. Porque, de novo, você tem 4, 5 jogadores contribuindo, fazendo pergunta ou dando sugestões, ou levando tempo, né? Mas ali não, ali é você sozinho, como narrador, só tem um jogador, então você tem que estar mais engajado.
Sim, sim. Não, realmente, essa questão do engajamento, eu acho que aí é dos dois, né? Eu acho que se por um lado a gente trouxe essa questão desse momento de ter os jogadores interagindo, é um descanso para a cabeça do mestre, é o espaço que o mestre tem para poder antecipar alguma coisa que vai acontecer na aventura, ou às vezes mesmo capturar alguma coisa daquela conversa, da ideia, pra trazer pra aventura, né? Essas questões, é aquela coisa, porque às vezes, aquele momento que o mestre puxa a narrativa pra outro jogador, é o momento que você usa pra poder pensar, esclarecer, dar aquela olhada na sua ficha, ver o que você pode fazer, né? E sim, quando você tá no 1-1, você não tem muito espaço pra, óbvio que se você, no momento, você travar, você vai falar pro mestre, ó, ainda não peguei bem aqui o que eu tenho que fazer e tal, preciso pensar um pouco, mas assim, é de uma maneira dinâmica, você tá ali o tempo inteiro, então você também não tem muito espaço pra ter esse respiro, então você tem que estar ali dando uma resposta sempre, respondendo com mais frequência, né?
Sim, e mais uma coisa é que exige uma intimidade entre o jogador e o narrador, porque é só vocês dois ali.
Sim.
Se não existe essa intimidade antes, muito provavelmente vai existir depois. Porque é só vocês dois interagindo, conversando, trocando ideias. Então, de uma forma ou de outra, se não tinha intimidade antes, eu digo intimidade de estar confortável na presença do outro. Vai existir depois. Porque depois de 2 horas, só vocês dois ali conversando, jogando, pensando, dá uma conexão entre o jogador e o narrador a mais.
Sim, e fica muito mais claro ao final da sessão, pelo menos pra mim a impressão que fica, é que fica mais claro a história que vocês criaram juntos, sabe? Porque eu acho que quando você cria com vários jogadores, às vezes a história ela fica muito subjetiva pra cada um dos personagens, a percepção de que também é muito legal, de como cada um percebeu aquilo que foi contado, né? Aquela que eu mais propôs, cada um vai ter um jeito de olhar para aquela história, e cada um teve um envolvimento diferente, e até certo ponto. O que ajuda, inclusive, porque, por exemplo, existem jogadores que têm essa característica de não se expor muito, sabe? Eu já lidei, já, isso não tanto em campanha, mas, por exemplo, narrando mais em eventos, a pessoa que é mais tímida mesmo, né?
Sim.
Não gosta tanto de interagir. Quando você está jogando em grupo, ela consegue, né, interagir só no momento ali que ela quer e tal. Uma coisa que talvez no jogo 1-1 não seja tão possível, né? Mas isso para dizer que, tipo, por exemplo, no fim da sessão fica muito mais evidente a história que o mestre e o narrador criou, né? Porque, né, tudo dependeu só da minha ação, então tudo que está ali, tudo que é produto dessa interação, foi eu que criei junto com o mestre, né? Não teve terceiros ali colocando outras coisas, né?
Eu diria que a divisão é muito mais igual do jogo quando tá assim. Como eu falei, não dá para ser aquela divisão de 80-20. Eu acho que vai ser um jogo bem chato, mas muito, muito mais chato. 1-1, onde o mestre, o narrador, fala 80% do tempo e o jogador fala 20%, do que em grupo, quando o jogador fala 80% do tempo e cada jogador fala 5%. Eu acho mais que vai ser muito mais chato, impactante e perceptível no jogo 1-1.
Sim. Sim, porque não é tão dinâmico quando você tem vários jogadores, independente se acontecer, ainda é mais dinâmico, né?
Sim.
Quando a gente tá falando também, é bom o ouvinte saber que a gente tá falando de experiências também online, que também tem outra carga por cima. Eu, por exemplo, nunca tive experiência presencial desse tipo de jogo. Na verdade, se for falar assim, tem, porque quando eu comecei a jogar, lá no começo dos anos 2000, que a gente jogava Vampiro, sempre tinha a sessão de prelúdio, que basicamente era um jogo 1-1. Era o mestre e o narrador contando a história ali de como você se transformou no vampiro. Rolava essas interações. Então, basicamente, era um jogo 1-1 que tinha. Aí depois, né, entrava os outros personagens. E aí fazia ali. Como a gente era jovem e tinha bastante tempo vago, dava pra fazer isso, né? Tipo, dava pra fazer a sessão de como o personagem se transformou no vampiro, a sessão de cada um se encontrando, como é que foi a ocasião de cada um se encontrando ali até formar o grupo e tal. Então, tinha tempo suficiente pra fazer tudo isso. Então, tô me dando conta, gravando agora, de que eu já tinha tido experiências um ano passado. Elas não eram desse jeito, né? E não era uma sessão inteira, né? Era uma parte de uma sessão ali, né? Uma horinha. Que é o tamanho que a sessão 1-1 tem, né? Tem essa característica também, né, Godella? Elas são mais compactas, né?
Sim, como eu falei no início, é algo que, além de facilitar marcar os jogos, é algo que você consegue ter uma aventura em que em grupo seria 4, 5 horas, você consegue fazer ela em duas. Obviamente, você vai ter que cortar algumas coisas, principalmente combate, né? Mas ela acontece de forma muito mais rápida. Ah, outra coisa, como narrador, que você tem que ficar atento quando você está preparando uma aventura. Quais as habilidades e capacidades do personagem? Porque na maioria dos grupos, né, que eu já joguei, que eu já narrei, ele tende a ser balanceado. Um jogador cria o que está faltando no grupo, então você tem um cara que é forte, o cara que luta, que atira, você tem o outro que é mais social, você tem a mulher que é a maga. Então você tem um balanço de habilidades ali que provavelmente qualquer desafio que você colocar, algum deles vai saber fazer aquilo. Mas no 1-1 não. É um personagem que ele pode saber fazer uma coisa ou outra, mas no geral ele é bom em uma coisa. E aí você não pode fugir muito daquilo que ele é bom, porque senão ele vai se dar mal. Ele só sabe... Quer dizer, ele é excelente em uma coisa, faz as outras coisas mais ou menos, então você não pode botar um desafio importante numa...
Baseado numa capacidade que ele não tem, né?
Exatamente. E sim, aí isso é uma coisa para prestar atenção.
Então tem que estar muito atento a essa questão, né?
A não ser que você dê os recursos para ele ser bem sucedido naquele que ele não tem.
Mas aí fica meio capenga, né? Porque, assim, o narrador do 1-1, ele tem que ter consciência de que ele tá contando a história sobre um personagem. Então, quando a gente tá narrando, inclusive, para vários jogadores, eu não tenho tanta experiência em narrar como vocês, mas o que a gente sabe é, você tem que fazer cada personagem brilhar no que ele é melhor, né? Então não faz sentido você criar uma história que tem coisas, desafios, que o personagem não é bom, sendo que o personagem tá orientado para aquela questão, né? A ficha de personagem, ela é uma carta de proposta, certo?
Certo.
Lá tem o que o jogador quer, quando ele tá montando uma ficha de personagem, quando eu tô montando uma ficha de personagem, é a minha carta de proposta para o narrador. Eu tô entregando aquilo pro narrador e tô falando assim, ou o Godael, quem que seja o narrador, eu quero fazer essas coisas aqui com o meu personagem. Sabe? Eu quero ser desafiado aqui nesses pontos aqui. Eu quero... Meus defeitos são esses. É aqui que você tem que explorar. Minhas habilidades são essas. São aqui que eu quero brilhar. E aí você fugir um pouco disso, eu não sei. Pode ser que às vezes você precise, pela questão da história, sim. Mas eu acho que pesar muito a mão nisso também foge dessa carta de proposta do jogador pro mestre, né?
Sim, eu concordo. Mas eu me refiro assim a você não colocar o grande desafio ou ser frequente coisas em que aquele personagem não sabe fazer. Mas você assim. Colocar uma coisa ou outra aqui e ali pra realmente dar aquele sabor, você fazer o jogador se virar nos 30 ali, pensar, improvisar, ter uma saída inteligente para o que ele quer fazer, eu acho que é válido. Mas, de novo, não você basear sua aventura toda em coisas que aquele personagem não sabe fazer.
Sem dúvida. Agora, Godel, para fechar essa parte mais focada em narração, você acha que dá para ter campanhas 1-1 ou você acha que é uma coisa de aventuras one shot?
Eu acho que dá e tô doido para jogar uma campanha 1-1, porque eu acho que, como você falou, você consegue marcar com mais facilidade. Eu acho que vai ser um desenvolvimento de personagem incrível, porque em uma sessão você já sente seu personagem mais perto ali, você já sente mais o gosto do seu personagem quando você tá jogando 1-1. Imagine você jogar uma campanha, sei lá, de 10, 15, 20 sessões só com aquele personagem. Eu acho que tem que até tomar cuidado pra você não virar ele, né? Porque, tipo, eu acho que vai ser bem intensa a experiência.
Sim, sem dúvida.
Mas eu ainda não joguei campanha. Eu só narro 1-1 há o quê? Uns 6 meses?
Eu acho que, inclusive, ainda dá pra fazer experiências interessantes, assim, de você, como mestre, você criar uma ambientação, né? Ou você pegar uma ambientação já pronta. Muito parecido, assim, de certa medida, com o que você ter feito com Reapers, né? Tipo, por exemplo, tem a aventura principal onde tá o meu personagem da Hades e do Nando, e existe os contos de Reapers, vamos chamar assim, né? Que são histórias que aconteceram na vida desses personagens, no qual eles estavam sozinhos, né? A gente usando mais uma vez essa analogia dos quadrinhos, né? E usando essa coisa do Batman, você tem a revista principal do Batman, e você tem os contos de Batman, que são aventuras one shots ali, que não depende de uma cronologia pra existir, né? Inclusive você consegue fazer experiências desse jeito. Imagina, assim, você tem, sabe, mais de uma mesa com jogadores separados, e aí, por exemplo, uma vez por mês, aí depende da frequência de cada um, né? Você tem uma aventura com todo mundo junto. Então os personagens, eles já têm os personagens super bem desenvolvidos nas aventuras 1-1, mas uma vez por mês ali, como se fosse um dos Vingadores, né? Eles se reúnem pra fazer aquela edição especial da revista. Fica aí a dica aí pra quem quiser desenvolver alguma coisa nesse sentido, mas eu pensando aqui na minha cabeça é bem interessante.
Esse é meu sonho é isso. É ter ali 3 jogadores, 4, dá até pra fazer com 4, que tem as aventuras sozinhas deles, tem as suas sessões 1-1, e aí, eventualmente, eles se juntam pra enfrentar um mal maior, pra fazer uma missão maior, pra um ajudar o outro em alguma coisa que eles não consigam. Eu acho que seria muito interessante fazer isso. Mas aí exige do narrador muito mais tempo, né? Porque ele precisa se encontrar com 4 pessoas em momentos diferentes. Então, desse problema de logística.
É, essa é a grande coisa do RPG. A gente discute muito sobre jogo, como jogar e tal, mas no fim das contas, um dos grandes problemas de RPG é a logística, né?
É algo que eu quero fazer, é ter essa campanha em que tem jogadores jogando suas sessões sozinho ali, individual, desenvolvendo seu personagem, e ocasionalmente eles se juntam, não precisa nem ser todo mundo. E o cara vai, ah, fulano, eu preciso de sua ajuda pra fazer isso. E aí tem uma sessão só os dois, porque ele foi lá e pediu ajuda. Igual super-herói, se combina às vezes ali o Flash com o Arqueiro Verde, se junta pra derrotar alguém lá que eu não sei o nome.
Tudo bem, na Liga da Justiça. Muito bem, então a gente fala um pouquinho mais, antes de encerrar o bloco, vamos falar pro ouvinte que o Godael vai compartilhar algum desses links e podcasts que ele comentou, que ouviu a respeito de 1-1. Acho que é conhecimento, passar pro nosso ouvinte nunca é demais, né, Godael?
Exatamente, a gente vai botar aqui nos comentários, eu vou botar o link do canal. Assim, eles são todos em inglês, mas eu acredito que o Google Tradutor tá aí pra ajudar o pessoal e é isso.
Muito bem, então voltamos no próximo bloco. No próximo bloco, quem vai falar muito bem não sou eu, é o Godael. Já voltamos.
Muito bem, estamos de volta. E agora, nesse próximo bloco, a gente vai saber do Max como é ser jogador de sessões 1-1, né? Porque eu mestro há algum tempo, mas nunca tive a oportunidade de jogar. E vai ser bacana eu também descobrir as coisas agora, ao vivo, junto com vocês. Então, Max, como é no, de forma geral, essa experiência de jogar, de ser o único jogador na mesa e ter toda aquela atenção, só seu personagem ali naquela aventura?
Então, pois é. A princípio, existem duas questões. Eu sou muito teatral. Eu acho que quando a gente falou sobre tipos de jogadores nos episódios atrás, inclusive escutem, acho que foi um dos primeiros episódios que a Hades participou, não me ocorre o número agora, mas enfim, a gente coloca aí, a gente linka depois. Tô mais ligado para um lado mais teatral do jogo. Eu gosto de me embrenhar na história, de interpretar, de conflito social, de conversar, esse tipo de coisa, mais do que lidar com mecânica, né? Do que lidar com mecânica, ficar dando upgrade no personagem. Essas coisas, para mim, tendem a ficar em segundo plano. Elas são interessantes também, mas tendem a ficar em segundo plano. Então, quando você vai pro RPG 1-1 e aí a narrativa toda tá em cima do seu personagem, nesse sentido, para mim, é muito bom, né? Tipo, porque eu tenho todo o espaço, não preciso dividir o espaço com outros personagens, para poder desenvolver o meu personagem de uma maneira melhor. Todas as características dele, pegar bem os defeitos dele, né, as complicações que ele tem, as suas vantagens, explorar isso o máximo que eu posso. Essa é a parte boa. Por outro lado, você perde esse contato social com outros jogadores, né? Onde você, inclusive, como a gente já falou anteriormente, você divide o peso da narrativa e o peso das decisões com ele. Então, muitas vezes, você pode se ver... Às vezes, você tem que tomar uma decisão que pode ser complicada para o seu personagem, mas você não pode perguntar para o mestre, porque o mestre não pode falar nada. Você recorrer a um NPC é basicamente você recorrer ao mestre. Então você não tem uma segunda cabeça ali pensando, uma terceira e quarta, para poder ajudar essa história a avançar, né? Então é uma faca de dois gumes, assim. E aí é isso, né? Quando o peso maior está sobre você, você acaba sentindo isso também, né? Você precisa estar ali o tempo inteiro. Então, eu diria até que parte dessas sessões elas serem curtas também é porque elas mentalmente elas são desgastantes também, tanto pro narrador como pro jogador também, né? Você precisa estar muito mais atento. Pode não parecer, atenção é uma coisa que cansa, né? Você tá ali atento ao jogo e às vezes desenvolvendo história e tal. Isso exige da gente como pessoa. Então, eu diria que até esse formato ser um pouco mais curto também se dá por conta disso, sabe? De ser muito tenso. A gente já usou essa palavra algumas vezes e eu acho que define bem essa intensidade das coisas, né? É como se você imaginar que existe um foco de luz, né? Quando você está jogando 1-1, o foco de luz está ali sobre você e com você o tempo inteiro, né? Quando você está jogando contra jogadores, tem essa divisão. Mas para mim é uma experiência bem interessante, assim. Pelo menos as aventuras que eu joguei com você foram bem interessantes, assim, sobre vários aspectos. A gente pode conversar sobre isso.
Sim, então você acha que como jogador, as suas decisões, elas têm muito mais peso do que quando tá jogando em grupo, né? Porque eu imagino que, tipo, a sua decisão é aquilo. Quando você tá em grupo, às vezes você fala, ah, eu vou fazer isso. A outro, não, rapaz, não faz isso não, porque isso e aquilo. Então você tem várias pessoas pensando na consequência daquela ação. Quando você Sim. tá sozinho, é só você pensando na consequência daquela ação. O que que você sente na hora que você tá tomando as decisões ali, você como jogador sozinho? Você, eita, eu faço isso ou faço aquilo? O que é que eu faço aqui agora?
Você sente muito mais medo, né? Porque você teme pela vida do seu personagem, até porque se você sabe que se seu personagem morrer, o que pode acontecer, a aventura acabou, né? Então você fica muito mais tenso nesse sentido das decisões que você vai tomar, né? E como você vai tomar elas? Porque aquilo pode afetar diretamente o desenvolvimento da aventura. E óbvio, às vezes você pode tomar um caminho não muito bom pro seu personagem, né? E não muito astuto. Que nem teve a aventura que vai ser publicada depois, mas o ouvinte vai entender isso depois quando ver a aventura, de que eu precisava tomar um caminho e aí, tipo, eu demorei pra tomar a atitude de entrar num determinado espaço, porque eu temia pela vida do meu personagem. E eu sabia que se eu entrasse ali sozinho, e muito ligado a isso que o Godel falou no bloco anterior, meu poder de fogo como personagem era, de certa forma, limitado. Então, tipo... E como eu sabia já, né, isso fora da aventura, era um jogo 1-1, e não tinha condições ali de pedir ajuda, então eu teria que entrar na aventura. Então isso te coloca num nível de tensão muito maior, assim, quando você tá jogando sozinho, né? O poder das escolhas. Mas também, por um outro lado, quando você alcança o mérito daquilo, também é muito mais legal, né? Tem isso.
É isso que eu ia perguntar. Quando você acerta, quando o negócio dá bom, eu acho que a recompensa deve ser muito mais.
Não, sem
Não, não vou dizer
dúvida.
só gratificante, mas deve ser relaxante também. Porque você, ai, deu certo. Aí você se distensiona um pouco.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E assim, você vai ali em uma hora e meia, no máximo 2 horas, você consegue desenvolver uma história. Então é muito legal. Para mim, dá quase a impressão de como se eu estivesse vendo uma série, um filme, sabe? É um entretenimento igual a ver um filme.
Nossa.
Você tá ali, só você e o mestre. Eu sinto muito mais essa impressão no jogo 1 a 1 do que quando eu tô jogando em grupo, de tá vendo filme. Porque assim. O lance é, eu sou um cara meio disperso. Meio não, bastante até. Mas quando você tá no 1 a 1, você não tem espaço para isso. Não tem como você dar uma escapada, por exemplo, quando você tá jogando online e ver um site, essas coisas. Porque o mestre tá narrando para você, sempre para você, então tudo que ele tá falando é importante para você, né? Então, para mim, nesse sentido, então eu me mantenho muito mais focado dentro do jogo. Quando tem outros jogadores, é natural, cara. Não é maldade. É
Sim.
natural, eu me distraio, tá ligado? Eu vou fazer outra coisa quando tá tendo uma cena que tá muito focada num personagem só, ou que o meu personagem não tá participando e tal. Por exemplo, se tratando de D&D, inclusive, por exemplo, que não é o foco aqui do nosso cast, mas de D&D que o combate, a iniciativa é fixa. Cara, dá pra você ir tomar um café, aí você volta. Ah, não é minha vez agora? Aí você vai e joga. Tudo bem, não é o ideal. Isso não é exemplo, meninos. Eu aprendi, não é assim que se joga. Ouvintes, não é assim que se joga. Você tem que prestar atenção em tudo, inclusive na narrativa dos jogadores, porque é importante para você refletir depois. Porém, quando você tá no 1 a 1, você tá com a atenção toda ali, né? Então, a imersão ela é muito maior, muito maior. E assim, e quem tá falando o contrário tá mentindo.
Eu imagino isso, eu ia comentar que assim como o narrador, ele não tem espaço para parar, para pensar enquanto os jogadores conversam, eu acho que deve ser uma mudança de estilo de jogar muito maior pro jogador, porque você não tem aquele momento em que o narrador tá falando com os outros jogadores, ou em que os outros jogadores estão falando, é você o tempo inteiro ali, prestando atenção e retribuindo, e jogando de volta as suas ações, as suas ideias. Então eu acho que deve ser bem mais diferente pro jogador do que pro narrador, porque o narrador já é acostumado a estar ali o tempo todo falando. Mas o jogador ter, tipo, passar de ter, como eu dei o exemplo, 5% do tempo do jogo, se você tem um narrador palestrante e quatro jogadores, o jogador tem 5% do tempo, quando você vai pro 1 a 1, você tem 50% do tempo, então é tipo 10 vezes mais tempo ativo do que na sessão em grupo.
É desafiador em alguns sentidos, mas recompensador em outros, assim.
Sim, eu imagino.
E então, tipo, cara, é muito legal, assim. Porque você tem. E você sente que. Eu acho que quando você tá jogando no 1 a 1, você tem uma. Você tem uma percepção maior da sua capacidade de interagir naquele mundo, assim. Eu acho que quando você dilui isso com outros jogadores, você não sente tanto isso. Que as suas decisões elas influenciam nas coisas que vão acontecer ali. Quando você tá jogando 1 a 1, isso fica muito mais evidente. Ah, isso tá acontecendo porque eu tomei decisão X e não Y. Então você tem essa dimensão de que você tá influenciando mais na história. Assim. Óbvio, porque não tem outros jogadores, você não tá dividindo essa narrativa, né? É uma coisa até meio óbvia de falar. Mas na hora que você tá ali, eu acho que você se envolve mais com a coisa.
Sim, e às vezes também tem aquela. Eu imagino que tem aquela questão de que você, como jogador, os outros decidem por uma coisa, você é minoria, você tem que acatar, mas você queria fazer aquela outra coisa. E no 1 você não tem ninguém para disputar isso com você, você vai fazer o que você quer, e fim.
Sim.
Tem que ter uma confiança muito grande também, eu imagino, do jogador com o narrador e do narrador com o jogador também. Tem que ter uma confiança mútua nesses jogos em que você sabe que o narrador vai ser o mais justo possível e que ele não vai, tipo, lhe ferrar porque você pegou um caminho diferente. Eu acho que, voltando para a posição do narrador, você tem que ter esse cuidado a mais também, né? Porque, tipo, é muito mais, vamos usar essa palavra de novo, intenso, muito mais pessoal. Então, eu acho que dói mais quando o jogador se dá mal ou quando acontece alguma coisa ruim com ele do que quando você tá em grupo. Porque em grupo você tem os outros para salvar ele ali, para ajudar ou para dividir a atenção. Mas eu acho que essa confiança é importante também de você saber que o jogador vai conseguir dar conta, né? De, tipo, puxar a narrativa também, de contribuir, de tomar ações.
O jogador ele precisa ser muito mais ativo do que num... assim, ele precisa ser 100% ativo. Ele é 50% da narrativa que está sendo ali contada. Tipo, 50% é ele. Então ele precisa, você como jogador, você precisa ser mais ativo. Você precisa mais dar o cara a tapa, você precisa entrar mais em cena, você precisa tomar mais decisões, você precisa propor mais narrativa para o narrador. É estranho isso, mas é preciso, né? Você precisa ser mais ativo. Existem, não é errado, tá? Mas existem muitos jogadores que são mais passivos, né? Que tipo, o narrador vai lá, propõe uma coisa, e aí ele vai lá e resolve essa coisa, né? Não é errado, é um jeito de se jogar, mas eu acho que num a um isso tende a ficar um pouco mais capenga se o jogador for desse tipo. Então o jogador ele precisa realmente ter mais atitude e mais pra cima do jogo, propor mais coisa, colocar mais elementos em jogo, às vezes colocar um NPC a mais ali, tipo, que o mestre não pensou, e por aí vai, né?
Sim, você acha que é um bom treinamento como jogador profissional que você é? Você acha que isso é um bom treinamento?
Você, que quer ser um jogador profissional, é um excelente treinamento. Porque aí você consegue se desenvolver melhor como jogador, porque você tá ali exposto o tempo inteiro, então você precisa pensar mais. Então quando você vai para uma mesa com outros jogadores, você tem condições mais de contribuir mais com a mesa. Mas é sempre bom prestar atenção, porque o um a um pode gerar um jogador egocêntrico. Que não é o caso, você precisa ter bom senso que, tipo, o jogo é uma coisa, o jogo em grupo é outro, e eles têm características diferentes por conta disso, né? A gente falou do narrador que, né, consegue monopolizar a mesa e ficar 70% em cima da fala dele. Também tem jogador que, mano, que puxa tudo pra cima dele, né? Ele faz tudo, ele sempre tá ali. Mais chato do que ter um mestre que fala muito é você ter um jogador que rouba a cena, velho. O tempo inteiro, que não consegue entender essa coisa de grupo, de que cada personagem ali tem uma função, agem de uma forma e tal. Eu tenho uma experiência muito ruim com isso em grupo, de jogador que roubava a cena, e foi horrível, e eu não recomendo pra ninguém. Então, tipo assim, é uma ótima experiência pra você desenvolver, você se desenvolver como jogador profissional, mas sempre de olho nisso. RPG é um jogo, quando você vai jogar em grupo, ele é um jogo coletivo, e como jogo coletivo que é, cada um precisa ali ter seu momento ali de brilhar.
Sim, exatamente. E falando agora das aventuras que a gente jogou, né? Uhum. A gente pode falar da de Wise Guys abertamente, já que não vai ser publicada, mas a outra de Reapers, eu acho que a gente pode ter cuidado com os spoilers.
Tá.
Você, como foi a experiência de jogar essas? O que é que você achou das aventuras em si?
Wise Guys foi a primeira, né? Então, houve alguns travamentos ali da minha parte. Eu lembro que você colocou um NPC pra andar comigo, pra resolver algumas coisas, né? Então isso dividiu um pouco a atenção ali e tal, em alguns momentos que precisou entrar em combate. Vai lembrar que a aventura que você narrou, ela não era uma aventura feita pra um jogador, ela precisou ser adaptada pra isso, né? Então, sim, tinha coisas que dependiam de uma função ou outra, que meu personagem não tinha, mas foi bem divertido. Foi bem divertido, foi legal, assim, porque tinha esse personagem que ele tava ali de suporte, né? Então dava pra pedir pra ele fazer alguma coisa pra mim, pra ele interagir de uma certa maneira. Isso foi interessante, porque era uma dupla de personagens agindo ali. Wise Guys, pra quem não sabe, ele é um jogo de máfia, com uma pegada meio Tarantino, meio Martin Scorsese, então tem essa coisa, bastante a história se passava, inclusive, parte dela num cassino. Foi bem interessante, cara, porque foi isso, né? O foco ficou muito no personagem, e aí que tá, o problema é que o personagem ali, ele não era muito bom, saca?
Sim, tipo, pra aquela aventura, sozinho ele não era o ideal pra aquela aventura.
E aí teve essa complicação, assim, em algumas partes a aventura ela deu uma engasgada, porque ele não tinha as habilidades, que foi isso que você falou, né? Eu imagino que você, inclusive, tenha aprendido nessa aventura isso, que, tipo, você precisa dar desafios de acordo com as habilidades que o personagem tem. E como você tava narrando uma aventura pronta, e ela foi pensada pra um grupo e não pra um jogador só, então chegou alguns momentos ali que tinha desafios que o meu personagem não era capaz de resolver. Nem ele e nem o NPC que tava com ele, né?
Sim.
E se você também tivesse jogado para o NPC, ficaria muito esquisito, né? Porque aí você ia ficar jogando... Ficar jogando sozinho e tal, e eu só olhando você jogar, então ia ficar muito esquisito. Então, isso também é um ponto que tem que prestar atenção. Não ficar jogando isso. Sozinho.
Uma coisa importante de se falar é exatamente isso. Quando tá no 1-1, vai haver muitos NPCs. E pode ser que alguns desses acompanhem o personagem jogador na aventura. E tem que tomar muito cuidado para ele não se tornar um GMPC, né? Que NPC é de non-player character. Aí você bota o GMPC, que é o personagem do GM. Que é, quando eu era criança, eu tinha muito isso, eu jogava muito, eu queria jogar, mas ninguém queria narrar, então eu narrava e eu colocava o meu personagem ali no meio da aventura. Então, eu era o narrador e o personagem ao mesmo, e o jogador ao mesmo tempo. E é muito fácil disso acontecer quando você tá no 1-1, que você tem o seu personagem ali, não o seu. Você tem um NPC acompanhando o jogador, só que você tem que fazer ele ficar sempre no background, deixar ele sempre atrás, sempre na sombra do personagem e só agindo quando é chamado. Ele tá ali só para acompanhar. Você tem que deixar o jogador acionar ele, perguntar as coisas, pedir, para aí você falar uma coisa, falar outra, ou ajudar numa coisa, ajudar em outra. E
sim,
o mais difícil é você, como GM, você sabe das coisas. Mas aquele personagem não. E o jogador perguntar as coisas para aquele NPC e você não dá a resposta. Porque é natural, você tá ali com o jogador não sabe o que fazer, ele pergunta, fulana, o que é que você vai fazer? E aí, obviamente, o narrador, controlando aquele NPC, ele vai levar para um caminho mais favorável.
Sim.
Mas isso é bom também, porque ajuda o outro jogador a desempacar. Mas se eu me lembro, o que eu fiz foi sempre dar, tipo, duas, três opções que o NPC vinha. Ah, você pode fazer A, B ou C. O que é que você quer fazer pra poder, tipo, você não guiar o jogador diretamente?
Não, com certeza, com certeza. Eu acho que é bem bacana. Agora, já de Reapers, eu já tava um pouco mais azeitado. Eu já conheci o personagem de outra aventura, então já sabia das capacidades dele, né? E... agora é a pergunta, a aventura de Reapers era uma aventura pronta ou você criou ela pro personagem?
Não, eu que criei ela pro seu personagem.
Então isso já mostra que foi diferente, entendeu? Tipo, ela já tava, tanto eu quanto você já conhecia o personagem bem, porque ele já vinha de outras aventuras, então você sabia tanto sobre a personalidade dele e eu também sobre a personalidade dele. Embora nessa aventura especial não foi tanto desenvolvida, porque ela foi uma aventura muito papum, né? Quando o ouvinte ouvir essa aventura mais pra frente, ele vai entender o que eu quero dizer. Tipo, ela acontece num período de tempo muito curto, dentro do jogo mesmo, né? Ela é quase uma aventura em tempo real, né?
Sim, sim.
Ela é quase uma aventura que ela acontece em tempo real. Então, tipo, o tempo dentro da aventura é de horas e é o tempo que eu levo jogando ela. Então, ela tem essa característica também. Então, não aprofunda tanto nas características dos personagens. Então,
a personalidade, no caso.
A personalidade. Então, ela segue pra coisa. Mas foi uma aventura legal porque eu consegui explorar outras habilidades do personagem, uma coisa que eu gosto de fazer de resolver combate, não necessariamente com porrada, mas com outras coisas, com elementos do ambiente, esse tipo de coisa. Então isso pra mim foi bem interessante nessa aventura. E aí eu acho que ela encaixou melhor por esses motivos. Então deu pra, como jogador pra mim, deu pra desenvolver melhor. E aí foi divertido. Não que a primeira não tenha sido, foi legal, mas foi uma experiência diferente. Essa foi uma experiência, a segunda experiência foi mais imersiva e que vem as próximas.
E uma coisa que eu percebi fazendo essa segunda é que quando você já conhece o jogador, o personagem, e 1-1 tende a ser mais detalhado, porque o jogador vai querer ter o máximo de informações possíveis antes de tomar a próxima atitude. Então, muitas vezes, uma coisa que você, como narrador, imaginou, isso aqui vai levar 20 minutos, meia hora, leva uma hora, porque o jogador, ele é mais receoso e ele vai, tipo, demorar mais para chegar naquele outro ponto que você imaginou, para encontrar aquela pista ou para perguntar tal coisa que você imaginou que um grupo como um todo pensaria. Mas um jogador só, ele é bem mais cuidadoso. Na cena introdutória dessa aventura, eu imaginei que ia demorar uns 15 minutos, levou meia hora. Não é ruim, porque a gente acrescentou um bocado de coisa, botou um bocado de verdade ali, deu uma acelerada em um ponto ou outro, mas só essa questão de que o jogador sozinho, ele é mais cuidadoso, ele vai querer mais informação, no geral, né?
Sim.
E aí acaba que as cenas demoram mais do que você imaginaria.
Muito bem, então vamos finalizar aqui, a gente bateu um papo legal aqui entre nós dois sobre essa coisa do RPG 1-1. Existem outras fontes de informação na internet, pessoas que falam sobre isso. E, cara, é um jeito diferente de jogar que já, né, fazendo essa fala final, que me agradou bastante. Eu confesso que eu era meio reticente sobre isso. Acho que até em discussões nossas, eu falei, RPG 1-1 necessariamente não é RPG, porque perde um fator interessante do RPG, que é o grupo, né, que faz parte, na meu ver, da essência. Mas depois, jogando, eu vi que ele tem características diferentes que torna também uma experiência única, que também me interessa como contador de história mesmo, né?
Sim.
E depois do episódio com a Rai, agora eu tô dando, né, agora é mais artístico, né, e como contador de história, como artista, é um material diferente, né, que sai ali.
Sim, eu tenho gostado bastante, eu já joguei com você, joguei com o Nando, joguei com a Hades, joguei com alguns outros amigos que jogam RPG também, criei até um grupo no WhatsApp, desculpa pessoal, vocês estão ouvindo aí, que eu tinha postado lá no grupo do Facebook, perguntando quem queria se candidatar para esse experimento, e aí eu joguei umas 3, 4 aventuras com eles, mas larguei, abandonei, me desculpe, irei voltar, vocês são muito bons, saudades, e pretendo continuar jogando 1-1 e com grupos minimalistas, porque me agrada bastante como narrador, eu gosto dessa interação mais íntima com os personagens, desenvolver algo mais em volta do personagem do que, tá aqui uma aventura, qualquer personagem consegue fazer isso, entendeu? Qualquer personagem tem motivação pra fazer isso. E no 1-1 não dá. Você precisa botar mais o personagem no centro. E eu gosto disso.
E é isso, gente. Se vocês nunca tiveram experiência 1-1, eu sugiro, não, é mais fácil do que montar um grupo, eu sugiro que vocês experimentem, tanto quanto narrador quanto jogador. É uma experiência bastante interessante e que só enriquece. Eu acho que você, inclusive, consegue treinar mais. Eu acho que o Godel falou dessa coisa da intimidade entre os dois. Então você consegue, inclusive, treinar mais. Se você, às vezes, é meio travado para narrar e tal, a experiência 1-1 pode ser até legal para você dar uma destravada e depois ir para narrar em grupo, né? Então é uma experiência bacana, eu recomendo. Eu acho que vale a pena tanto jogar quanto narrar nesse formato, e que seja Savage Worlds.
Que seja Savage Worlds, porque os outros não funcionam.
Mas é isso, galera. Então tá aí, foi uma conversinha rápida aqui, também mais intimista, 1-1, eu e o Godael, a gente vai trazer para vocês um pouco dessas nossos pensamentos a respeito do jogo 1-1. Espero que vocês tenham gostado. Falem pra gente se vocês já jogaram, como é que foi a sua experiência, que tipo de história vocês conseguiram desenvolver nesse tipo de jogo. Os nossos canais, eles estão aí, nosso e-mail, Facebook, site. Qual é o nosso e-mail, Godel?
contato@savagecast.com.br.
Nosso site é www.savagecast.com.br. Você encontra como a gente, como SavageCastBR, no Facebook, e consegue entrar em contato com a gente por lá. E a gente gostaria muito de ouvir a história de vocês sobre o jogo 1-1. Ou curiosidades, se vocês têm dúvidas de como fazer isso, a gente também está aqui para ajudar vocês, auxiliar vocês nisso aí também.
Então é isso aí. A gente aguarda a mensagem de vocês.
É isso aí, galera. Então, fiquem em paz e estejam selvagens, já diria o Shen.
É nóis. Falou!